A nova carteira de identidade nacional foi criada por meio do Decreto 10.977, de 23 de fevereiro de 2022, e adota o CPF como registro geral, único e válido em todo o país, e, assim, substitui o atual RG como documento de identificação no Brasil. O novo documento unifica a identificação nacional e integra todos os estados no mesmo sistema, o que não ocorre com o RG. Isso garante mais segurança, velocidade e autenticidade nos processos burocráticos da sociedade. O coordenador-geral de Planejamento, Inovação e Integração de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Esprisigo Júnior, comenta sobre a criação do documento.
A nova carteira de identidade nacional é uma evolução, uma tentativa de a gente resolver um problema aí de mais de 40 anos em termos de identificação no país, onde não se tem uma base integrada, onde a gente não consegue consultar a base de outros estados para saber se o cidadão realmente é o cidadão que está se identificando com aquele documento. A ideia é que a gente consiga padronizar e ter no Brasil um documento único de identificação do cidadão. Com a grande diferença dos outros, de eliminar os 27 números de identificação que o brasileiro tinha e trazer isso para o documento único que o brasileiro também já tem, que é o CPF. A gente passa a ter o CPF como indexador do brasileiro, então o brasileiro vira realmente o CPF dele. A ideia é que a gente tenha um documento em que o padrão seja único, a vista, a imagem dele, o layout dele seja único, e um documento moderno, um documento em que a gente consiga ter a flexibilidade de agregar serviços, de fazer ele crescer e que ele seja muito seguro. A segurança é um dos principais fatores. Hoje, até o decreto anterior, o brasileiro podia ter 27 documentos distintos no país e a gente não tinha interligação entre essas bases. Com essa a unificação, como eu falei antes, no CPF, a gente passa a ter duas bases unificadas no Brasil, né? A gente passa a ter uma base do CPF, que vai ser higienizada por biometria, e a gente passa a ter a base aqui do Ministério da Justiça, que é a base que congrega todas as informações, depois de tudo depurado pelos institutos de identificação, cruzado com a Receita, cruzado com o TSE. A gente recebe aqui realmente a informação de que aquele cidadão, daquele CPF, é realmente ele.
As novas alterações trazem inovações para o sistema de cadastro e identificação, como conta Esprisigo Júnior.
O primeiro impacto é segurança para o cidadão brasileiro, é a gente conseguir ter a identidade segura, a identidade em um ambiente em que ela pode ser validada e que o cidadão vai ter certeza que, se alguém for usar os dados dele, ele vai saber que esses dados estão sendo usados e a gente vai evitar muita fraude. Hoje em dia, o que se gasta combatendo fraudes é algo absurdo, e com a disseminação do documento a gente pode melhorar a questão das fraudes. Então, uma das evoluções futuras é a disponibilização de políticas públicas a partir da base de dados unificada que está sendo criada por ela. A ideia é que a gente conecte outras bases do governo à base de dados da carteira.
Uma das informações presentes no novo documento é o gênero. Segundo o coordenador do Grupo de Ação e Pesquisa em Diversidade Sexual e de Gênero da USP, Vinícius Alexandre, a necessidade de identificação por gênero vem de construções sociais.
A presença do gênero na carteira de identidade, ela é um reflexo de como que a nossa sociedade, ela é extremamente baseada na questão binária. Nós vivemos uma sociedade onde apenas dois gêneros são aceitos, seria o gênero feminino e o gênero masculino em moldes bastante específicos. Então, nessa carteira, não por coincidência, a identidade dos indivíduos está intimamente atrelada com esses gêneros.
Na visão de Alexandre, a identificação não deveria ser pautada no gênero de cada um.
Porque o bem da verdade é que o gênero não seria necessário. O gênero dele não está em questão aqui. No entanto, isso vai aparecer porque dentro do que é requisitado dele, dentro da documentação. Então, o gênero aqui acaba sendo parte determinante da identidade do indivíduo perante a sociedade. E aí que entra a grande problemática para as pessoas trans, principalmente aquelas que não fizeram a retificação É um processo que vai acontecer só quando você tem mais de 18 anos, onde você vai, de fato, trocar o seu nome e você pode trocar o seu gênero também ali no momento dessa troca do nome também. Aí você tem uma retificação. E o que acaba acontecendo, então, é que, não estando em posse essa retificação, acontece que esse nome morto vai acabar aparecendo nessa nova carteira de identidade junto com esse gênero que não corresponde mais à maneira como a pessoa se identifica e se apresenta socialmente. Isso gera uma série de transtornos na vida da pessoa trans, que envolve inclusive a segurança dela. Porque se a gente pensar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, a partir do momento que um documento acaba denunciando que a pessoa que está ali na sua frente é trans, dependendo da pessoa que toma acesso a essa informação, aquela pessoa fica em situação de vulnerabilidade. Pode chegar a situações de agressão, a situações de morte e as situações envolvendo agressão moral.
Com a imposição da informação no documento, pessoas trans podem sofrer constrangimentos, explica Alexandre.
O grande problema envolvendo essa carteira, ainda que você possa pensar numa situação e que o nome social esteja presente, o gênero ali é o que acaba, de fato, trazendo uma dimensão extremamente constrangedora do ponto de vista da quebra da normatividade. A partir do momento que aquele gênero está ali naquela carteira de identidade, com aquele nome social de uma pessoa trans, já existe um rompimento com isso. Então já são circunstâncias que o indivíduo vai ter que enfrentar que são extremamente problemáticas. Existem casos já relatados de pessoas trans que foram presas, mulheres trans, que foram presas em presídios masculinos. Porque nos documentos constava ali o gênero como masculino. Então são questões extremamente burocráticas que, se você for parar para pensar, parece algo extremamente bobo até de você parar para pensar. Bom, a pessoa está declarando um gênero, você está vendo claramente que a pessoa se apresenta com aquele gênero. Mas a documentação diz o contrário. Isso mostra o quanto que essa questão da documentação é extremamente fundamental.
Nós acabamos de ouvir Vinícius Alexandre, coordenador do Grupo de Ação e Pesquisa em Diversidade Sexual e de Gênero da USP. Ouvimos também Luiz Espricigo Júnior, coordenador-geral de Planejamento, Inovação e Integração de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles falaram sobre a nova Carteira de Identidade Nacional, seus benefícios e problemas para a comunidade trans no Brasil. Vinícius Botelho, Rádio USP em Ribeirão Preto.